Olha, doutor Gustavo, acredito que muitas pessoas não estão entendendo muito bem a crise, vamos colocar, do meio sertanejo por conta, né? O meio sertanejo está em crise.
Sim, sim, é que eu pensei que você fosse falar de outra coisa.
Já não, não. Ele estava no meio pop, não, porque o meio pop não está em crise.
Ai, 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 então vamos lá.
Voltando.
É porque tudo começou com o tororó da Anitta. É por isso que eu comecei a rir, doutor Gustavo. Tudo começou com o tororó da Anitta. Daí virou uma confusão danada nesse
Mas
país.
Mas envolvendo, doutor, a Lei Rouanet, que poucas pessoas conhecem. Muitas já ouviram falar. Outras ouviram falar, conhecem. Mas não conhece o que é a Lei Rouanet, que está deixando o mercado sertanejo, melhor dizendo assim, em crise por conta dos shows contratados por prefeitura, utilizando recursos da Lei Rouanet e do grito que a Anitta deu, literalmente, assim, a gente pode destacar, né? Que provocou todo esse rebuliço.
Veja, primeiro, sobre o grito da Anitta eu não vou falar, não. Mas importante a gente lembrar o seguinte, realmente, Letícia, a gente está num mundo, né, onde as pessoas estão cada vez mais falando sobre aquilo que conhecem cada vez menos. Né? E a gente vê isso a todo momento, e a Lei Rouanet é um exemplo, talvez seja o melhor exemplo desses últimos anos, das pessoas falando sobre aquilo que não tem a menor noção do que se trata. A Lei Rouanet, Cacá e Letícia, é uma lei, é um instrumento, né, de fomento público à cultura, né? Como a gente tem em vários outros países do mundo, efetivamente, aqueles que se preocupam em fomentar a cultura. Né? Eu não acredito, por exemplo, que tenha no Afeganistão, no Paquistão, em Botsuana, no Chad, uma lei como a Lei Rouanet. Mas no Brasil, em países como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, né, existem mecanismos, existem instrumentos de fomento à cultura. E como é que funciona a Lei Rouanet? A Lei Rouanet, Letícia Cacá, é uma captação de recurso junto, e aí é importante a gente falar com todas as letras em maiúscula, junto à iniciativa privada. E como é que vai ser feito essa captação de recurso? É apresentado um projeto a empresas, né, que têm impostos a pagar. E essas empresas, então, se elas concordam com o projeto, se esse projeto é feito de acordo com a lei, que estabelece a letra da lei, né, elas podem destinar parte dos recursos do imposto de renda que elas têm a pagar, e é uma parte muito pequena, né, daí porque você não vê a Lei Rouanet sendo aplicada, infelizmente, à quitanda do seu João, a barraquinha de feira de Dona Maria. São empresas grandes, porque 1%, 2% do imposto a pagar que essas empresas têm, permitem a realização de determinados eventos, o patrocínio de determinadas obras e outras coisas mais. Então, essas empresas, diante de um plano, de um projeto que é feito e aprovado de acordo com a lei, elas destinam parte desse dinheiro do imposto que elas deveriam recolher à União, aos povos da União, para o fomento à cultura. Não existe patrocínio público diretamente de nenhum evento da Lei Rouanet. Então, quando as pessoas dizem assim, o sujeito se beneficiou de dinheiro público, é dinheiro público, sim, porque é dinheiro de imposto. Entretanto, esse dinheiro não vai aos cofres públicos e é devolvido para essas empresas. Essas empresas, elas se valem exatamente desse parcela, até pequena, desses impostos, que deveriam ser pagos e são destinados efetivamente para o fomento à cultura. O objetivo é fomento à cultura. Muito diferente, Cacá e Letícia, muito diferente, completamente diferente disso que a gente está vendo acontecer. E, evidentemente, isso gera uma discussão. É importante que essa discussão exista, que é a utilização de recursos públicos, né, de estados, municípios, até da União Federal, para financiar esses shows, que é o motivo da discussão agora. Completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É isso, inclusive, o Estadão hoje traz uma matéria bastante longa sobre esses desvios, esses exageros que acontecem com as verbas públicas, e um dos trechos mostra a aplicação de dinheiro de emenda que foi direcionada pelo senador Renan Calheiros para uma cidade lá de Alagoas. E é um absurdo, porque daí há uma desproporção muito grande entre o dinheiro que a cidade recebeu para fazer festa com sertanejo. Repito, a verba foi indicada e foi conseguida pelo senador Renan Calheiros, do MDB. E daí, essa cidade, o Estadão faz uma comparação entre aquilo que essa cidade recebeu para fazer show com duplas sertanejas, essas duplas que não são exatamente sertanejas, é um outro tipo de música que surgiu mais recentemente no país, e aquilo que ela gasta com saúde, com educação, com aquilo que é básico para a cidade mesmo. Posso até pegar esses dados aqui enquanto a gente conversa. Mas esse é um desvio que é um absurdo. Quer dizer, a cidade ela acaba gastando mais dinheiro com um show de uma dupla do que o dinheiro gasto com saúde e educação. Aí é um desvio total.
Cacá, é uma inversão de valores, é um paradoxo, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte: os prefeitos, os governadores, o presidente da República, né, os administradores de verbas públicas, eles não podem fazer com as verbas públicas o que eles quiserem. Existe uma lei chamada orçamento, que essa lei é feita no ano anterior, prevendo os gastos que serão realizados no ano seguinte. E essa lei orçamentária, ela também está atrelada a limites que são impostos pela Constituição. Então, por exemplo, se nós pegarmos R$100 e dermos R$100 para uma prefeitura, essa prefeitura ela não pode gastar os R$100 naquilo que ela quiser. Por que isso, Cacá Letícia? Porque ela tem obrigatoriamente, sob pena inclusive do prefeito ser cassado, do governador ser cassado, do presidente ser cassado, né, ou responder por crime de responsabilidade, se ela deixa de investir um percentual já estabelecido por lei na educação, um percentual já estabelecido por lei na saúde, e aí as sobras desse orçamento, né, ou aquela parte do orçamento que o prefeito, o governador, o presidente da República podem dispor, eles vão distribuindo pelas suas secretarias. Então, por exemplo, existem cidades do interior que têm orçamento de R$10 milhões, eles têm que gastar, por exemplo, desses 10 milhões, 3 milhões com a saúde, 2 milhões com a educação e sobra lá um determinado valor. No ano anterior, esse valor é distribuído pelas pastas. Então, eu vou fazer um investimento de tanto na saúde, tanto na cultura. Então, quando a gente vai ver tanto na cultura, esse dinheiro da cultura ele não pode ser simplesmente desviado para a educação, assim como não pode haver o desvio do dinheiro da educação para a cultura. Então, muitas vezes, Cacá, sobra uma verba na Secretaria de Saúde e não há como gastar, porque senão ele vai ter que devolver ao monte maior. Então, muitas vezes, aí vem a grande distorção, são municípios que não têm, às vezes, dinheiro para realizar determinadas obras que são fundamentais e esses valores são aplicados todos integralmente em determinadas contratações, como vamos colocar, por exemplo, o município de Quixadá do Norte. Ele não pode, por uma questão de lógica, investir R$1 milhão num show, muito embora ele tenha esse dinheiro na sua previsão orçamentária, ele não pode, por uma questão de lógica, por uma questão de dignidade, investir R$1 milhão na contratação do show de Gustavo Lima, né? Quando ele não tem outros milhões ou outro milhão equivalente para destinar a áreas que são efetivamente mais carentes. Então essa é a grande distorção. Então esse dinheiro, Cacá, seria muito melhor utilizado por essas prefeituras, principalmente as prefeituras do interior, se fossem utilizados para fazer show dos artistas que estão do entorno desse município, né? Das pessoas que são conhecidas lá no Piauí, no Ceará, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, pega esse dinheiro, você vai contratar, você vai poder fazer uma festa com essas empresas, né? E você vai poder fomentar e circular essa cultura, circular esse dinheiro de forma muito melhor. Mas aí, Cacá, aquela história, né? O prefeito lá da cidade de Quixadá do Norte, ele quer passar para a comunidade a ideia de que ele foi ousado, né, de que ele foi um cara que quis levar o município para um cenário maior nacional. Então ele vai contratar, ele vai procurar contratar a Anitta, Gustavo Lima, ele não vai contratar Zezinho do Acordeon. Porque se ele estivesse contratando Zezinho do Acordeon, talvez ele estivesse pagando R$10 mil para uma apresentação de Zezinho do Acordeon, ia fazer o mesmo efeito cultural ali, mas não ia aparecer tanto quanto aparece um show de Anitta de Gustavo Lima. São essas discussões que a gente vê acontecer. Então essa inversão de valores, Cacá, que a gente tem tudo, todo o dinheiro no Brasil.
Enquanto o senhor falava, doutor Varela, eu fui lá buscar esse texto que foi publicado pelo Estadão hoje. Segundo esse texto, foram gastos R$14,5 milhões, nota só, R$14,5 milhões em emendas parlamentares com artistas em 48 cidades de até 50 mil habitantes. Eu vou ler um trecho desse texto. Mesmo sem energia elétrica, saneamento básico, asfalto ou posto de saúde, pequenas cidades investiram milhões em shows de cantores, a maioria deles sertanejos, neste ano eleitoral. Deputados e senadores enviam os recursos diretamente para o caixa das prefeituras, que podem dar ao dinheiro o destino que bem entenderem. Agora vem o exemplo que eu estava citando aqui do Renan Calheiros. Localizada a 110 quilômetros de Maceió, a cidade de Mar Vermelho, em Alagoas, está entre os 100 municípios de menor renda no país. Seus 3.474 habitantes enfrentam problemas como falta de saneamento, presente em apenas 14,9% das casas, ausência de pavimentação, só 24% das moradias estão em ruas com urbanização adequada, e de emprego, 9,4% da população estava empregada em 2019. Ainda assim, o prefeito André Almeida, do MDB, mesmo partido de Renan Calheiros, gastou 370 mil com Luan Santana. É como se cada morador tivesse de desembolsar R$ 106 com o cachê. A apresentação será em agosto, a 2 meses da eleição. É isso que é esse levantamento que está sendo muito... Aliás, é muito um texto muito longo e bem feito, um levantamento muito bem feito, feito pelo Estadão a respeito desses gastos. E daí vem o desvio, né, doutor Gustavo?
Pois é, Cacá, e as pessoas têm vários instrumentos que a sociedade pode utilizar. O acompanhamento, por exemplo, dos orçamentos, né, da realização dos orçamentos, chamado orçamento participativo. A gente tem, por exemplo, em Vitória, Vila Velha, Serra, em Cariacica, em Viana, em os municípios do Estado do Espírito Santo, todos, e tem no país também, os momentos em que esses orçamentos são feitos. Então é a hora da população ir às câmaras, né, ou ir à Assembleia Legislativa, quando o orçamento é feito no Estado, e discutir o seguinte: olha, por que que nós vamos destinar R$ 1 milhão para a cultura? O que que nós vamos fazer com R$ 1 milhão na cultura? Nós vamos distribuir isso, vamos construir, vamos manter um museu, vamos melhorar um determinado tipo, vamos realizar shows com artistas regionais, ou nós vamos gastar isso tudo, esse R$ 1 milhão, na contratação de um artista que vai dar só visibilidade para o administrador, que deixa de fazer esse fomento das atividades locais para contratar alguém que vai dar maior exibição, né, vai dar maior imagem, vai permitir que a imagem dele apareça melhor. Essas são as distorções. Só que o brasileiro, Cacá, ele quer ficar sentado na cadeira, criticando, e ele não utiliza dos mecanismos, dos instrumentos que ele tem para acompanhamento popular dessas questões. E a gente vê essas distorções dessas. Sim, é verdade. O prefeito, se ele tem uma verba na cultura de R$ 1 milhão, isso foi aprovado pela Câmara. Se o governador ele tem R$ 10 milhões, isso foi aprovado pela Assembleia no orçamento para a cultura, ele vai gastar ali isso aí conforme as suas, que eu digo, não é da pessoa, mas as conveniências do seu governo. E aí é que acontecem as distorções. Né? Se você for olhar só pelo lado de um prefeito desse interior, é muito melhor, dá muito mais visibilidade para ele trazer um Gustavo Lima do que, infelizmente, daria ele trazer um Zezinho Sanfoneiro. E o problema é isso, há essa distorção. Mas isso, Cacá, não tem nada a ver com a Lei Rouanet, absolutamente nada a ver com a Lei Rouanet. As pessoas falam sobre a Lei Rouanet com uma ignorância monumental, né? E principalmente essa ignorância, ela aumenta quando a gente quer comparar uma distorção, o absurdo disso que a gente vê, da má utilização de verbas da cultura, de contratação de artistas, que muitas vezes significa o que você falou aí, é como se cada munícipe de Rio Vermelho, né, de Alagoas, estivesse pagando R$ 100 ou R$ 107 no cachê de Luan Santana. Se o prefeito desse uma passagem de ônibus para cada um deles irem, a cada um deles ir a Maceió, talvez ficava mais barato do que ele trazer o Gustavo Lima para tocar na sua cidade por esse valor.
É verdade. Muito obrigado, doutor Gustavo. Boa semana, bom trabalho.
Boa semana para toda a família Brasileira.
Boa semana, doutor.